Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco com você sobre o fim do sermão profético, lá de Mateus 24, que fala sobre a vida eterna e o castigo eterno. Então, vamos à leitura. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a ouvir meus outros podcasts, tem vários aqui no meu perfil. Que você também, se puder, ajudar compartilhando o link de divulgação para mais pessoas terem acesso a este material em áudio. E é claro, né? Tá sempre ligadinho nas novidades que estão por vir. Também tem um canal no YouTube e eu vou deixar o link aqui na descrição do meu perfil. Sem mais enrolação, agora vamos para o áudio. Bom, a Bíblia, ela conta diversas histórias sobre vários personagens e traz muitas das vezes parábolas. E um homem que ele era especialista em contar parábolas era o Senhor Jesus Cristo. Não só um homem, mas o próprio Filho de Deus. E Jesus, ele gostava tanto de contar parábolas que na maioria do seu ministério, todos os seus ensinamentos e discursos vinham acompanhado de uma parábola. E muitas das vezes nem seus discípulos compreendiam as suas parábolas. Não era porque era difícil de se entender, mas era porque eles não tinham o Espírito Santo para entender as coisas celestiais. Mas, sem dúvidas, uma das maiores parábolas de todos os tempos foi a parábola das 10 virgens e dos 10 talentos. Porque essas parábolas, elas falam justamente sobre o fim dos tempos. Porém, ainda o que chama mais atenção ao final de toda essa narrativa do sermão profético é o último tema abordado por Cristo. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Basicamente, aqui estão o futuro de todas as pessoas de todas as épocas. Ou você vai para a vida eterna, ou você irá para o castigo eterno. Bom, então vamos começar agora a nossa leitura. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A gente sabe que Jesus, ele era um homem muito direto. Jesus, ele não enrolava, principalmente quando o assunto era o reino dos céus. Ele contava por parábolas para facilitar o entendimento. Muitas das vezes explicava as parábolas, trazia discursos para o povo. Tudo isso com o intuito de preparar os seus seguidores para a descida do Espírito Santo e para dar início à obra da graça. Tudo isso a gente sabe muito bem. Mas uma coisa que é muito negligenciado é o fato de que Jesus, ele deixou um ensinamento muito importante para os seus seguidores. Esse ensinamento é o tempo do fim, ou os tempos finais. Como os seus seguidores deveriam se comportar nesses tempos? Ou melhor, durante toda a sua vida, como você tem se comportado? Às vezes eu me pego pensando, será Jesus que te agrade hoje? Será que as minhas atitudes ao acordar foram as corretas? Ou será que eu te desagradei algo? É necessário se questionar até você sentir no coração que o Espírito Santo, ele te respondeu. Tudo isso porque a Bíblia fala que Jesus, ele deixou os seus ensinamentos para que os seus discípulos, eles praticassem essas obras e assim alcançassem a justificação da parte de Deus e alcançassem a sua misericórdia. E entre essas ações, a gente vê aqui que as boas obras, elas cooperam para a nossa salvação. Não só obras é o suficiente para te levar para o céu. É necessário se arrepender-se e crer no seu Jesus. E você juntando isso a boas obras, a boas ações sociais, você acrescenta ainda mais chances. Posso dizer que você alimenta o seu currículo para no tribunal de Cristo você ser um daqueles servos que ele vai ter o prazer em dizer, vinde bendito do meu Pai. E quando a gente fala de castigo, de vida eterna, a gente tem que ir lá para o Apocalipse e entender de que aqui a gente está falando do juízo final. Mas pode ser também sobre o tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo vai ter muitas pessoas. É simples, quando um dos seus pequeninos irmãos, ou seja, daqueles que creem em seu nome e vivem para ele, estavam passando alguma necessidade, ninguém foi visitá-los. Em outras palavras, um ladrão que está, um prisioneiro, uma pessoa que está no mundo da prostituição, afundado no mundo de drogas e vícios, tudo isso Jesus, ele observa e ele conta com os seus servos para fazerem essas obras, já que o próprio não está mais entre nós, da forma que ele estava antes, ele agora usa o seu Espírito para nos comover a fazer essas obras em seu nome. Logo, quando deixamos de fazer essas obras, deixamos de fazer a sua vontade. O que reforça a ideia de que no tribunal de Cristo, essas pessoas que ele vai condenar são cristãos. Porque o juízo essas pessoas são cristãs, certo? Então, cristãos no tribunal de Cristo que não vão receber galardão porque não trabalharam para ele. E essa questão de obras é muito séria. Abraão, ele foi justificado pela fé, mas pela obra. Se você for conferir lá em Gênesis, onde conta sobre Abraão, você vai ver que quando ele vai sacrificar Isaac, que ele quase o degola, que o anjo fala, não faça tal coisa, porque agora sei que verdadeiramente creio em Deus. Você veja que a expressão do anjo quer dizer que aquilo foi um teste sobre a fé de Abraão. Abraão, ele não podia só contar com a sua fé, ele precisava demonstrar com obras. Por isso é que Cristo cobra dos seus servos as ações. Porque não basta você ter fé, você tem que materializar sua fé em obras. Agora Jesus. Então, em obras, a gente começa a ganhar pessoas para o reino de Deus. Se pelo menos você não ganhou a alma, você fez a sua missão, o seu dever de ajudá-la e de mostrá-la a verdade. Por mais que tenha sido só 5 minutos de interação, mas se você falou de Jesus, ela deve buscar ainda mais. Caso do contrário, as palavras que ela recebeu vão sumir com o tempo. Mas lá no livro de Deus, no livro da vida, no tribunal de Cristo, lá junto com o seu nome na sua fichinha vai estar escrito: em tal dia, ele ou ela pregou para tal pessoa. Cumpriu o ide e pregar de Mateus 28, 19, se não me falha a mente. Glória a Jesus. Então, quando a Bíblia ela vai falar acerca da volta de Cristo, né, e do seu tribunal, ela deixa bem claro que os primeiros a serem julgados serão os cristãos. Primeiro, quando Jesus vier arrebatar sua igreja, pela minha crença, ele já vai ter premeditado quem vai subir e quem não vai. Mas por que ele fez isso? Porque ele vê quem dos seus servos está agindo corretamente aqui na terra e quem não está agindo. Então, de certa forma, os primeiros a serem julgados já foram os cristãos, porque são povo de Deus. São cobrados porque eles desfrutam da graça, desfrutam do pleno conhecimento da verdade, que é a Bíblia e o seu Espírito Santo que nos ensina, e simplesmente vivem como pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. Vivem de forma comum, deixando a vida acontecer e não correm atrás de almas para o seu reino. Então, na sua volta, ele já vai estar premeditado ali quem vai e quem não vai. Após isso, certo? A gente vai encontrar o Senhor, ele no juízo final, depois do seu tribunal. E no juízo final, o Senhor Jesus Cristo, ou quem sabe o próprio Deus, vão abrir o livro da vida. Mas antes disso, os livros serão abertos. E pelo que a Bíblia fala, vai ter pessoas julgando aqueles ímpios. Uns dizem que são os anciões, outros dizem que será a igreja. Não importa como você entende, se você vai ou não está julgando aquelas pessoas. O que importa aqui é que existe um livro escrito antes da fundação do mundo que contém vários nomes, mas também que não está escrito nele outros muitos nomes. E a questão é, será que o seu nome está escrito lá? Você para agora e fica refletindo. Meu Jesus, será mesmo que o meu nome está escrito? E para tirar essa dúvida, basta você começar a ler a Bíblia e ver se a sua atitude, as suas atitudes, é claro, têm sido agradáveis a Deus. Você pode pegar, por exemplo, a vida de Elias, a vida de Moisés, a vida do próprio Davi e tentar espelhar-se nesses homens. Claro, ignorando o erro que eles pudessem ter cometido, mas olhando para os seus momentos, aonde você percebe que fez eles ficarem íntimos de Deus. Como é que esses homens reagiam durante seu dia a dia? Como era sua conduta? Busca essas informações e olha para a sua vida. É claro que você vai precisar de muita humildade para quebrar o orgulho do seu coração e ver onde você está errando. Mas faça isso, porque isso pode salvar a sua alma do fogo do inferno, da Geena ou do próprio Hades, aonde a Bíblia fala que é melhor você entrar no reino, né? Isso é até uma ligagem figurada. Ou é melhor você entrar no reino sem um olho, sem um braço, sem uma perna, do que tendo dois olhos, dois braços, duas pernas e ser lançado um Hades, que a Bíblia da gente tem inferno, mas se chama Hades, um lugar de sofrimento para as almas daqueles que morreram sem Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Então, quando você se examina, se compara com esses homens, você faz meio que uma espécie de devocional, sabe um devocional que você faz lá para se aproximar de Deus? Você olhando a sua vida e comparando com a de homens e mulheres da fé, né, que são os heróis da fé, você vê se você está errando ou acertando. Se estiver errando, conserta logo de agora. Se estiver acertando, continua se fortalecendo para não cair, como Paulo dizia. Glória a Jesus. E enfim, você fazendo isso, vai chegar a hora em que Deus, ele vai enviar o seu filho. E nesse grande dia, quando você olhar para o alto, você já vai estar no tribunal de Cristo. Mas com a convicção e alegria de que ele vai te chamar para dentro do seu reino e de que você vai receber o seu galardão. Mas imagina você chegando nesse local, já quero encerrar já, chegando no tribunal de Cristo e quando você olhar para ele, ele olhar para você com aquele olhar um pouco para baixo, aquele olhar triste e com uma voz bem, vamos dizer assim, sem nenhuma emoção, ele fala para você: a sua parte não é aqui, a sua parte foi tirada porque você foi um mau servo, uma má serva. A sua parte será com os hipócritas, nas trevas obscuras, no lago de fogo. Lá haverá pranto e ranger de dentes. Imagina como que a sua alma, ela não ficaria fria. Como você não ia sentir seu corpo inteiro totalmente dormente, ao ter a consciência de que você estava sendo carregado ou carregada para ser lançado no lago de fogo ou num Hades, esperando agora a última condenação do juízo final, a segunda morte. Imagina que coisa terrível. Pois é. Então, para que isso nunca aconteça, faça como esses justos fizeram nessa narrativa. Sirva a Deus. Vá atrás dos seus pequeninos. Não custa nada você entregar uma literatura, você gravar um áudio só de 5 minutos falando de Jesus, você postar uma frase, Jesus te ama, você postar uma frase, se arrependa porque Jesus está próximo a voltar. Talvez você pense, mas ninguém curte, ninguém nem sequer olha, por que vou fazer isso? É a sua parte. Ninguém olha, mas você teve o tempo, você se disponibilizou para o reino de Deus para postar aquilo, uma hora ou outra alguém vai ler. Embora que a pessoa só passe o olho, mas se ela viu, se ela leu, Deus, ele já imputou isso como justiça no seu currículozinho lá no céu. Tá escrito, Lucas postou uma foto, um post, e falava do meu amor. Duas pessoas, ou apenas uma, viram, embora não tivesse convertido, mas leram, tem conhecimento da verdade. Lucas pregou o meu evangelho. Lucas será recompensado no meu reino. É isso o que Cristo ele quer dizer com esta sua narrativa. Ao encerrar o seu sermão, em outras palavras, ele quis dizer: façam as boas obras, vivam como se fosse eu vivendo, e vocês receberão a devida recompensa. Amém? Então que Deus ele possa te abençoar, agora Jesus, e que você possa a cada dia mais se aproximar do Senhor, se tornando mais semelhante a Ele. Glória a Deus. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua audiência. Eu espero que Deus possa ter falado com você, possa ter falado na sua vida. Que você possa, então, me ajudar aí, adicionando aí, né, aos seus favoritos, os meus áudios para escutar. Que você possa ouvir os podcasts anteriores e se preparar que sempre tem algo novo durante a semana. Pelo menos duas ou três vezes na semana, agora vai sair um novo podcast. E daqui pra frente, eu tô pensando em trazer uma série completa falando de Mateus 24 até Mateus 25, de uma forma mais ampla, que dê pra qualquer uma pessoa entender essa coisa de final dos tempos. Amém? Então, até mais. Fique na paz de Cristo.